Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado, da Rádio Senado. Antes de entrar no meu pronunciamento, eu quero, e o faço, dar as boas-vindas e registrar a presença do prefeito Deucleciano, prefeito municipal do município de Corumbiara, no estado de Rondônia. Também o vereador Vitor Camargo, o vereador Valdinei e o vereador Geraldo José Pereira. Sejam bem-vindos ao Senado. Vamos conversar um pouco depois sobre as nossas emendas para Corumbiara, como anda o nosso consórcio. Vamos avançar, cuidar da saúde das pessoas que moram nos municípios consorciados, que o nosso prefeito Deucleciano hoje é presidente, do Sincero, esse consórcio que eu tive o prazer também de ter sido presidente quando fui prefeito de Paraná em 2001. E Vossa Excelência agora conduz muito bem esse consórcio que atende a vários municípios e, evidentemente, também as pessoas que nele moram. Mas o motivo da minha fala na tribuna hoje, senhor presidente, é registrar o trabalho que fizemos com relação à diligência da BR-319. Nós começamos no dia 26 e acabamos ontem, em Manaus, com uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Esse requerimento que partiu do nosso trabalho teve a participação também da senadora Vanessa Graziottin, senador Valdir Raupe, que também estiveram conosco nessa diligência. Começamos a diligência no dia 26 à tarde em Porto Velho, com a participação muito forte dos deputados estaduais. A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, praticamente em peso, nos acompanhou através do nosso presidente da Assembleia, o deputado Maurão de Carvalho, que puxou toda a delegação, o vice-presidente da Assembleia, o deputado Edson Martins, também esteve conosco, o deputado Adelino Folador, o deputado Aécio da TV, deputado Ayrton Gurgas, também esteve conosco em todo o trecho, deputado Alex Redano, também esteve conosco, deputado Lebrão, deputado Hermino Coelho, ex-presidente da Assembleia e atual deputado estadual, o deputado estadual Sona Benção, deputado Luizinho Guebel, deputado Lazinho da Fetagro, deputado Ribamar Araújo, deputado Neidson e o deputado Jesuíno. Fica aqui o meu agradecimento a todos os deputados estaduais que participaram junto conosco dessa diligência e puderam constatar o trabalho que está sendo feito na BR, aliás, estava sendo feito na BR-319, também constataram a importância que tem essa BR, não só para nós que moramos em Rondônia, mas para as pessoas que moram ao longo da BR-319, as pessoas que moram em Humaitá, que fizeram uma recepção maravilhosa para todos nós. Em nome do prefeito Dedei, os nossos agradecimentos. Também o prefeito Lúcio de Manicoré, que nos esperou no entroncamento da BR-174, que liga Manicoré até a BR-319. Meus cumprimentos, nossos agradecimentos ao prefeito Lúcio e todos os vereadores e a toda a comunidade que o acompanhou até o nosso encontro na BR-319. E o prefeito Hamilton, da cidade do Castanho, Careiro do Castanho, e também os seus vereadores que estiveram junto conosco, participaram junto conosco num ato muito importante, uma mobilização forte da sociedade de Castanho, onde nós fomos muito bem recepcionados, juntamente com o deputado Lúcio Moschini, deputado federal, que nos acompanhou em todo o trajeto e esteve conosco nessas recepções todas. Também estiveram conosco os deputados estaduais do Amazonas, o deputado Francisco Souza, que é presidente da Comissão de Turismo. Meus cumprimentos, nossos agradecimentos pela atenção que Vossa Excelência nos deu em Porto Velho, no trajeto e também quando chegamos em Manaus. Esteve conosco aqui na audiência pública que realizamos na semana passada, debatendo e discutindo junto com o representante do IBAMA, junto com o representante do DENIT, representante da FUNAI, o deputado Francisco Souza esteve conosco aqui em Brasília discutindo e debatendo esse tema. Também o deputado Platini, do Amazonas, deputado estadual, nos acompanhou. O vereador Fogaça, representando a Câmara Municipal da cidade de Porto Velho. E junto conosco também esteve o diretor-geral do DENIT, Dr. Walter Casimiro. Também esteve conosco, em todo o trajeto, a presidente do IPAAM, que é a doutora Ana Aleixo. Meus cumprimentos à doutora Ana, ela que deu as licenças ambientais para que o DENIT pudesse ter acesso às cascalheiras, pudesse ter acesso às madeiras para fazer as pontes, não construir as pontes, mas reconstruir, reformar as pontes que estavam quebradas. Também esteve conosco o nosso amigo Ezequiel Neiva, que é o subchefe da Casa Civil. E um agradecimento especial ao deputado estadual, presidente da Assembleia do Amazonas, deputado Josué Neto, que nos deu a honra de estar junto conosco e nos deu a honra de presidir aquela sessão por um tempo, enquanto nós estivemos lá na Assembleia Legislativa. Quero justificar a minha saída antecipada do final daquela audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que participaram todos os deputados estaduais de Rondônia que estiveram presentes nessa diligência. Participaram também os deputados estaduais do Estado do Amazonas. Acontece que eu estou como relator de receitas para o orçamento 2016 e nós tínhamos ontem à tarde uma reunião importante com os nossos consultores aqui do Senado. Por isso, nós tivemos que nos ausentar antes do término daquela audiência pública, que foi um sucesso. Agradecer especialmente ao doutor Felipe Dal, através do seu esforço, do seu trabalho, do seu direcionamento, do seu apoio, sempre preocupado com a questão da Amazônia, uma Amazônia sustentável. Esteve conosco também nessa audiência pública, mas o importante é o apoio que o senhor tem dado para que a gente pudesse não apenas fazer esta, a segunda diligência, mas incentivando o desenvolvimento, o crescimento do nosso estado de Rondônia, do estado do Amazonas, ou seja, de toda a nossa Amazônia, mas um crescimento sustentável. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos os deputados estaduais, aos deputados federais e também um reconhecimento que eu considero da maior importância. Nosso sempre colega, ex-senador Alfredo Nascimento, que foi ministro dos Transportes e hoje deputado federal, presidente do PR, que continua trabalhando, continua nos ajudando para que este sonho de reabrir a BR-319 possa ser uma realidade. Mas não adianta apenas reabrir a BR-319 como está nesse momento, senador José Medeiros, mas nós precisamos da estrada reconstruída, com segurança. Hoje a estrada está reaberta, mas não há segurança. A manutenção que o DENIT estava fazendo foi embargada pelo IBAMA e esse embargo ainda não foi retirado. Nós precisamos ver as máquinas voltando na manutenção da BR-319. Veja bem, com todo o cuidado que nós tivemos nessa diligência, um dos veículos que acompanhava a comitiva capotou, exatamente por falta de manutenção da BR. Isso, que é um veículo traçado, motorista consciente, experiente, não conseguiu segurar o carro numa chuva.
Senador, só para o nosso telespectador da TV Senado, acho que tentar compreender, porque eu mesmo não compreendi. Só tenta explicar para a gente como é que uma manutenção de uma rodovia já existente pode ser embargada pelo IBRAMA. Qual o sentido disso?
Muito bem. Infelizmente, deputado José Medeiros, a alegação do IBAMA é que está havendo um impacto ambiental ao fazer a manutenção de uma rodovia já existente. Uma rodovia que foi inaugurada em 1976, estava paralisada. O IBAMA, quando fizemos uma audiência pública em novembro de 2013, autorizou a manutenção, dizendo que para a manutenção não precisaria licença ambiental. E depois do contrato feito, do serviço iniciado, praticamente do meio para o fim, o IBAMA resolve fazer um embargo e mandar paralisar as obras. Olha o custo que isso tem para a nação brasileira, o custo que tem para a população brasileira. Depois de toda a mobilização de 4 empresas que estão espalhadas ao longo de 400 quilômetros no meio da selva amazônica, com todos os equipamentos, matéria-prima para a reconstrução das pontes que foram quebradas, que caíram, que o tempo desfigurou-as, o IBAMA simplesmente, numa canetada, manda paralisar esta obra. Então, eu entendo que não é justo o que está acontecendo com essa BR. Nós não queremos que esta BR seja mais uma na estatística de tantas obras no Brasil que estão paralisadas. Muito dinheiro já foi investido nessa obra, muito investimento já foi feito, nós temos a expectativa de que esse embargo seja levantado ainda hoje pelo IBAMA. Assim, é a nossa expectativa. Nós fizemos uma reunião aqui no Senado, juntamente com o diretor-geral do DENIT, com o representante do IBAMA, onde ficou conversado que nessa semana isso seria resolvido. E o que é mais importante, e a importância da nossa diligência, nós chegamos ao final dela em Manaus, e hoje nós podemos afirmar que não há nenhum impacto ambiental no trabalho de manutenção da BR-319. Não há nenhum tipo de desmatamento nas margens da BR-319 em função da sua manutenção. E não haverá também nenhum impacto ambiental, nenhum desmatamento quando for reconstruído o asfalto dessa BR. Então, não há motivo para que seja mantido este embargo. Nós estamos afirmando que não há impacto ambiental. Eu repito, não há nenhum tipo de desmatamento, pois a transformação da reserva em estrada já foi feita lá nos idos de 1970. De lá para cá, não houve nenhum impacto ambiental e não haverá, não tem motivo para isso. Com relação ao cuidado do meio ambiente, nós estamos cientes que temos que cuidar das nossas reservas, das nossas florestas. Nós sabemos da importância que tem o IBAMA para o nosso país. E o IBAMA tem que cuidar, sim, do desmatamento ilegal, das irregularidades ambientais. Nós damos todo o apoio para que o IBAMA interrompa tudo aquilo que esteja sendo feito na ilegalidade, mas não uma obra importante como essa, que está sendo feito dentro da legalidade, sem nenhum impacto ambiental, sem nenhum desmatamento. Então, nós vamos encerrar o nosso relatório para a próxima semana, vamos ler o relatório, nós filmamos todo o trecho, todos os pedaços da estrada, vamos apresentar na Comissão de Infraestrutura na próxima semana, da qual eu agradeço o apoio do nosso presidente Garibaldi, que nos proporcionou esta diligência. Nós vamos apresentar e aprovar esse relatório para que seja encaminhado ao ministro dos Transportes e seja encaminhado também à presidenta do IBAMA e seja encaminhado à ministra do Meio Ambiente, ministra Isabela Teixeira, constatando, afirmando e reafirmo que não há nenhum impacto ambiental. Por isso, fica aqui, mais uma vez, o nosso apelo para que o IBAMA não faça dessa questão da BR-319 algo ideológico. Vamos constatar os fatos, vamos ver exatamente aquilo que está acontecendo. Parece que tem forças ocultas que não querem a reabertura da BR-319. E hoje ela está reaberta, mas não dá segurança para as pessoas que trafegam. Não só para quem mora em Porto Velho e quer levar a sua produção agrícola para a cidade de Manaus, mas principalmente para aquelas pessoas que nós encontramos ao longo da BR-319, as pessoas que moram em Humaitá, as pessoas que moram no distrito de Realidade. Em Realidade, senhor presidente, moram 5 mil pessoas. Essas 5 mil pessoas 2.000 famílias foram levadas para lá através do INCRA. O INCRA que fez todo esse trabalho de assentamento, assentou 2.000 famílias para produzir, doando 100 hectares para cada família. Agora, colocou essas famílias nas suas terras e não deixa a estrada, ou não coloca a estrada para que elas possam não apenas ir e vir, mas transportar o seu produto, isso não é admissível. Então, é em nome dessas pessoas, das pessoas que moram em Manicoré, das pessoas que moram no Castanho, das pessoas que moram em Manaus, das pessoas que moram principalmente em Porto Velho, que querem fazer esse trajeto de carro, nós pedimos para que o IBAMA levante esse embargo e nós possamos ver a retomada dessas obras o mais rápido possível, pois nós estamos ainda no período de seca. Nós temos mais um mês e meio para trabalharmos, principalmente nas pontes que já estão praticamente prontas, mas foram paralisadas pelo embargo do IBAMA. Estão lá as pontes prontas, algumas faltando a cabeceira, outras faltando algum pedaço para ser concluído, mas, enfim, estão paralisadas. Fica aqui o nosso apelo mais uma vez ao IBAMA e mais uma vez os nossos agradecimentos aos deputados estaduais de Rondônia, principalmente ao presidente Maurão de Carvalho, que junto com os demais deputados estaduais estiveram conosco, e também ao presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, que muito bem nos recebeu, nos recepcionou e nos deu a honra de presidir por algum tempo, o tempo que eu estava presente na Assembleia Legislativa, aquela audiência que foi da maior importância para todos nós, rondonienses, amazonenses e roraimenses também. Muito obrigado pela tolerância do tempo, senhor presidente.